Sejam todos muito bem-vindos a mais um Samba Conversa, hoje no nosso episódio número 8. Samba Conversa, para quem ainda não conhece, é o nosso podcast da SambaCom. SambaCom, nosso canal de produção de conteúdo para o mercado de comunicação. Eu me chamo Gustavo Rodrigues e hoje eu vou bater um papo muito legal, abordando o tema sobre comunicação e experiência. E para isso, eu trago duas convidadas aqui, que é a Carol Valença e a Ivana Valença, que são do marketing do Casa Parque, e a gente vai bater um papo muito legal a respeito desse momento que ela se encontra agora, que é de fato um momento de transformação. Para você que ainda não tem nossos canais e não acessa, está ouvindo esse podcast, vá lá no nosso site sambacom.site, no qual você pode abordar o conteúdo na área de comunicação em todos os âmbitos, falando muito do mercado de Brasília. A gente tem o nosso canal no Instagram, que é @sambacom, sempre com dois M's no final, e você pode acompanhar. Você que está só apenas ouvindo esse podcast e quer ver ele no YouTube, é youtube.com/sambacom, beleza? Gente, sejam muito bem-vindas aqui a esse nosso papo. A nossa ideia aqui é sempre trazer conteúdo da melhor qualidade para o mercado de comunicação. E hoje a gente vem misturando dois temas que a gente adora, uhum, né? Que é comunicação, que é experiência. E vou começar fazendo a primeira provocação nesse nosso bate-papo, justamente falando desse momento de vocês, né? Então, vocês começaram há 21 anos um projeto maravilhoso que hoje o Brasil inteiro adora, que é o Casa Parque. E a gente percebe já que há um certo tempo vocês vêm passando por esse momento de transformação. Uhum. Então, vocês sempre foram muito focados em decoração, em arquitetura, no profissional em si. E hoje vocês trazem alguns mix para justamente agregar e abordar o tipo de público. Uhum. Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como é que vocês estão fazendo esse posicionamento e como é que a comunicação está contribuindo para isso com vocês?
Bom, esse momento agora eu vou passar para a Carolina, que está numa geração que está... Porque, na verdade, também quer dizer o seguinte, a gente sempre teve esse movimento de estar sempre se mudando. Então, desde que a gente inaugurou o Casa Parque, que era um shopping de decoração, focado no arquiteto, no decorador, a gente sempre sentiu que a gente tinha que trazer a experiência para o cliente, entendeu? Legal. E foi o momento que a gente trouxe a Livraria Cultura, trouxe o cinema, para trazer esse público também, né, para viver essa experiência lá dentro. E agora a gente sente cada vez mais o cliente quer isso, né? Você, uhum, quer sair de casa, você quer, sabe, ter uma experiência, você quer passear, levar o filho, levar o cachorro, levar... Então a gente está agregando esses novos mix, né? Sim, de lojas, serviços e tal. E em relação à nova marca, essa comunicação, vou passar para essa geração nova aí que
está
tocando.
É, até mais do que a marca, Ivana e Carol. Toda vez que vocês sempre foram vistos de alguma forma, uhum, e agora vocês procuram um outro olhar sobre o que vocês são, né? Sim. Como é que está sendo esse processo em si, do ponto de vista da comunicação?
Bom, eu acho que, como você falou, há 21 anos a gente já está no mercado. E como eu falei pra você antes, a gente já tá com esse movimento, essa transformação desde sempre. Então não é uma coisa que agora que a gente tá com esse lançamento da marca nova, legal, que a gente tá de fato tendo uma mudança. A gente vem tendo essa mudança ao longo dos 21 anos. Seja com operações diferentes do mix de decoração e arquitetura, que é o que foi o início de tudo, com cinema, com a vinda de uma livraria, com a vinda de operações de gastronomia, que também é uma coisa que traz um público diferente. Então, assim, eu acho que como a gente está utilizando a comunicação agora é para mostrar para o público, externalizar o que a gente já vem sendo aos 21 anos, entendeu?
Legal.
A gente está conseguindo mostrar uma marca, uhum, que faça mais sentido para o que é o Casa Parque hoje em dia, depois de tanto tempo de transformação.
Legal. E o que vocês têm aí de inovação, de marcas que vocês vêm trazendo, de segmentos que vocês vêm trazendo?
Agora nós estamos trazendo a Livraria Travessa, né? Legal. Do Rio de Janeiro. E no segundo piso da Travessa, a gente vai fazer um espaço cultural. Uhum. E nesse espaço vai ter uma galeria de arte, vai ter um café super charmoso. E vão ter também lançamentos de livros, porque tem um auditório, né? Que na verdade não vai ser mais um auditório. A gente resolveu transformar num espaço multiuso.
Legal.
Entendeu? Tiver que fazer, vamos fazer ali, que vai ficar gostoso. Novos gastronomia, uhum, em Chicago, ou em outros restaurantes, Copenhague, uma loja de vinhos, que você vai degustar um vinho, pegar um livro, ler, que ela está, uhum, agregada à livraria.
Legal.
Tá? São novos. E lojas, né?
Sempre, a gente também mantém o foco da decoração, né? Então, sim, tá vindo a Casa Montiel, que é uma loja de decoração para quartos infantis. Uhum. a West Wing, que vai ser o máximo, vai ser a primeira loja de Brasília deles.
Uhum.
Depois de São Paulo, vai ser Brasília, se eu não me engano, Rio, eles vão abrir outras, mas aqui em Brasília vai ser a primeira e por enquanto vai ser exclusiva nossa. De decoração, acho que é isso. E essas outras novas operações que vão agregar com esse mix diferente, que é o que a gente tá falando.
Porque mesmo essa coisa que a gente fala, que é que vai lá, você vai lá pra passear, pra ler um livro, pra levar seu cachorro, sua criança, o arquiteto é muito importante pra gente. Uhum. Então, ele é um cliente muito especial pra gente. Então, tudo que a gente faz pensando no arquiteto. Então, ele tem a carteirinha exclusiva, que ele vai ter mais benefícios agora. Então, assim, ele não é esquecido,
uhum,
tá? Só que a gente sentiu que nós temos, né? Hoje, e eu acho que a pandemia também fez muito isso, uhum, né? A gente sentir se valorizar outras coisas da vida. Então, assim, a gente quer transformar o Casa Parque nisso.
Agregando a experiência
da sua casa e vai estender. Uhum.
Legal.
A sua casa.
Você abordou um tema muito legal, Ivana, falando dessa parte cultural, né? Uhum. E é um tema que eu, inclusive, abordei nos outros podcasts aqui, mas eu acho que sempre dá uma liga muito legal nesse papo. Que é o seguinte, se você observar, Brasília tá nesse momento de que é uma maturidade natural de uma cidade, de ganhar nova, cultura, né?
Uhum.
Então, se você for observar, hoje você tem os filhos dos filhos,
sim,
de quem vem pra Brasília, você começa a observar um pouco o sotaque nas pessoas, né? Então, se você conversar hoje com alguém com 17, 18 anos, falar, esse sotaque não é de nenhum lugar.
Não,
de repente, ele já é daqui.
A gente tá criando a nossa própria identidade. Eu acho que a nossa geração faz isso.
E eu acho que tá valorizando, sabe? A minha cidade.
Isso.
Eu acho que a minha geração não teve muito isso.
Uhum.
Cada um veio de algum lugar. Agora, essa geração, ela tá valorizando, né?
Uhum.
É a minha cidade.
Isso é muito bacana, né?
E a gente vê muito isso, assim. E a pergunta que eu faço é justamente essa. Cara, hoje a gente tem uma tendência de público consumidor de apaixonados pela cidade de Brasília.
Sim.
Né? Então, uhum, todos os convidados que a gente trouxe até aqui agora ressaltaram muito isso, né? Então,
qualidade
de
vida.
E estampar mesmo, uhum, as belezas que a gente,
sim,
tem, né? Então, assim, visualmente, a nossa arquitetura, que ela é maravilhosa, reconhecida no mundo inteiro.
No mundo inteiro.
E todo mundo aborda muito esse tema. Hoje, o Casa Parque, ele tem muito essa raiz de Brasília, né? Então,
sim,
é um foco muito forte que vocês têm isso, né?
Sim. A gente, inclusive, todo o nosso restaurante, toda a ambientação, tá achando tudo design brasileiro.
Legal.
Sabe? A gente também tem essa coisa, assim, dessa pegada brasileira nossa, que é a, uhum, nossa essência, né? E tem essa coisa de Brasília, que meu pai foi pioneiro, meu pai veio pra Brasília em 1958.
Uhum.
Né? Então, assim, a gente tem muito isso mesmo. E a gente valoriza, a gente gosta,
sim,
o artista de Brasília, tanto que quando a gente teve a Galeria Casa,
uhum,
foi um espaço que era uma galeria, a gente colocou todo mês era uma galeria de Brasília.
Que legal.
Tanto que vinha uma galeria de Frava, não, esse ano nós vamos valorizar primeiro, sabe, as galerias aqui, os artistas daqui. A gente faz tanto
sempre,
presente
a gente sempre
hoje,
valoriza,
né,
o brasiliense em si.
Uhum.
Além da Galeria Casa, a maioria das ações que a gente faz para cliente, arquiteto, são o foco, são fornecedores,
sim,
locais.
Legal.
Toda a gastronomia são também operações locais aqui de Brasília, não,
sim,
são restaurantes que vêm de,
não,
fora.
Barco, porque
a gente tem tantas operações,
sim,
maravilhosas,
Maria,
aqui, por que precisa ir para São Paulo para trazer um restaurante para cá?
Uhum.
Tem, sim, incríveis aqui, então a gente sempre procura ter essa responsabilidade com a cidade. É nossa cidade, né? A gente, sim, tem que levar ela pro Brasil
ao
todo.
Ao mesmo,
fantástico,
tempo, sempre atento ao que tá acontecendo lá,
claro,
né?
Claro.
Porque eu falo, gente, tem.
Inspirar,
ah, não,
se inspira.
Tem que trazer. Tem,
mas Brasília também pode inspirar, por que não? A gente tem que só olhar pra fora.
E a gente sente essa responsabilidade que a gente tem, sabe?
Uhum.
De passar isso, ensinar isso.
Sim.
Ah, vai pra uma galeria, mas não tem problema, qualquer pessoa vai poder entrar. Não tem que entender, sabe?
Fantástico.
As pessoas não têm que entender de tudo. Acho que a gente tá pra aprender.
Totalmente.
A gente, né, aprende tanto com isso.
Sim, a gente aprende toda hora.
Sim.
E Ivana, uma curiosidade que eu sempre tive, eu acho que... Nossa, eu vou até chamar de telespectador, que tá parecendo um programa de TV de tão bonito que tá. Mas, e inclusive aproveitando que hoje é o dia do empreendedor. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje é do empreendedor.
Uhum.
Conta um pouquinho como é que nasceu o Casa Parque, lá desde da primeira
Casa
concessão.
O Casa Parque, assim, a gente já tinha esse terreno ali, né? Meu pai tinha esse terreno.
Legal.
E a gente tinha uma paixão enorme pela Tok Stok.
Legal.
Que era na época que eu me casei. Tempão atrás, já até perdi quanto tempo.
Mais de
30
anos.
Vou entregar a minha idade aqui total, né? Que nem negócio da vacina. Então, aí, quando falo vacinei, aí o que que acontece? Aí que eu... Aí até perdi, né?
Conta como fazer pai.
Aí, então, assim, a gente gostava muito da Tok Stok, que tinha aquele terreno. E aí nós falamos, insistimos, gente, vamos trazer a Tok Stok pra Brasília? Porque eu imaginava que ia ser um sucesso. Porque eu me lembro, a minha geração, todo mundo queria comprar móvel na Tok Stok.
E a Tok Stok é de onde?
é de São Paulo.
De São Paulo.
Mas são
tá.
franceses. Uhum. São
é, a história deles também é bárbara, que é um casal de franceses, vou falar bem rápido. Que tá. veio pro Brasil, achava tudo cafona.
Uhum.
Não tinha muito dinheiro, como todo recém-casado, e achava tudo cafona. E eles começaram, eles mesmos, a fazer os móveis dele. Aí os amigos iam na casa deles, falaram, achei que isso é lindo. Uhum. E aí eles montaram a Tok Stok. Né? A história começou assim. Então, aí nós trouxemos a Tok Stok, o Regido Brulli, que é o proprietário, veio a Brasília. E logo que a gente inaugurou a Tok Stok, logo que pensou na Tok Stok, a gente já pensou, ah, vamos fazer um shopping junto, né? Já que vamos fazer, vamos fazer. Então, começamos assim. E a Tok Stok inaugurou um ano antes, um sucesso. A gente tinha que fechar as portas para os clientes entrarem. Foi assim, durante 3 anos, a que mais vendia no Brasil.
Tinha fila para entrar.
Legal. Isso foi sensacional.
Sucesso total.
Sucesso total. E aí depois veio o shopping de decoração, sabe? Que tinha a ver, né? Mas ela foi uma grande âncora pra gente, né?
Uhum. E aí, então, vocês construíram o shopping?
Sim, aí procuramos um arquiteto, um especialista, porque a gente não era da área, nossa área era locação.
Legal.
Especialista em shopping center, procuramos e tal. Conhecemos um baiano, que foi o André Sá, um querido.
Uh-huh.
E aí ele falou assim, gente, mexe com isso não, porque éramos todos jovens, né? Vai fazer um shopping de entretenimento, de boate, restaurante. Não, não é nossa pegada. Sorry, sabe? A gente não gosta disso. Eu olhava pro meu irmão, eu não vou ficar trabalhando até 1h da manhã, meia-noite. Eu também me morto. Então a gente falou, não é a nossa... A gente já gostava de arte, cultura.
Não era o estilo,
aí,
né?
É, não fazia o estilo da família, porque eu acho que isso é importante,
claro.
Sabe?
Você, a essência de vocês,
você
né?
Você gostar do que você faz, sim. né? Eu acho que isso é... Eu vou trabalhar feliz da vida. Eu adoro. Hoje é hoje, a gente já tá passando, sabe? Bastante. Já vou a hora que eu
responsabilidade,
quero.
Responsabilidade,
garoto. É, já estamos passando para os mais jovens. Mas assim, a gente ama o que faz, né? Eu acho que isso é importante. E você entender do que você faz, né?
Sim, total. Não, isso é muito legal. Uhum. Essas histórias são muito legais, assim. Acho que grande parte das coisas que Brasília tem, que é algo que a gente valoriza tanto hoje, cara, é uma cabeça e uma atitude em algum momento, falar, vamos colocar isso aqui pra acontecer.
Você tem a humildade de não saber aprender.
E aprender.
É, tanto que a gente aprendeu.
E ter coragem, né? Porque empreender.
Eu me lembro quando a gente montou casa, eu não conhecia nenhum arquiteto. Eu tinha uma amiga arquiteta, que era minha amiga, que hoje é o Sujo Valério Gontijo, ela era minha amiga, a gente não conhecia ninguém.
Nem hoje.
Tinha amizades com eles, entendeu? E a gente, né? E você
vai atrás.
Aprendendo legal. Muito com vocês de comunicação, né, de agência. Quantas agências passaram ali com a gente? Aprendemos muito.
Não, muito legal. Sabe uma coisa que eu sempre tive como um pensamento, e eu acho muito legal dos podcasts, porque a gente consegue perguntar esse tipo de coisa. Toda vez que a gente mexe com decoração, com arquitetura, a gente, querendo ou não, mexe muito com coisas intangíveis, né? O que eu quero dizer com isso? Cara, eu tenho uma cadeira que ela pode custar R$100 e tem uma cadeira que ela pode custar R$100.000,
sim.
certo? Como é que, tirando, obviamente, o quanto que a pessoa dá valor para aquilo, quanto que ela enxerga valor naquilo, como é que a comunicação hoje ela pode despertar esse tipo de interesse nesse tipo de intangibilidade em relação a móveis, por exemplo?
Eu acho que uma das responsabilidades que a gente tem como Casa Parque é essa de educar o público, entendeu?
Perfeito.
Ninguém é obrigado a saber que a cadeira custa R$100.000 porque o designer já faleceu, porque o arquiteto que desenhou ela pensou, ficou anos criando aquilo, pensando no melhor couro, ou porque ela é italiana, foi produzida na Itália, é uma tecnologia XYZ, ninguém é obrigado a saber isso, então... Acho que a gente tem muito essa responsabilidade e eu acho que a gente vem fazendo isso ao longo dos anos, de educar e de explicar por que essa cadeira é tão cara. Eu acho que o papel da comunicação nesse momento é justamente esse. Você apresenta da maneira mais bonita possível para o público, mas você explica para ele também o porquê daquilo, porque ninguém sabe, né?
Sim.
E eu acho também, que o Casa Parque tem 21 anos. Nesses 21 anos, é a terceira vez que a gente muda o shopping. Entendeu? Eu acho que você tem que mudar.
De rebranding,
né? Sim, porque eu acho que essa também, você falou, o cliente gostar da cadeira. Sim, mas se você fizer um ambiente bacana.
Isso, total.
Faz isso.
Essa experiência toda completa foi bacana.
Eu também sou especialista em coisa. É uma coisa de visual, eu achei bonito. Então, acho que é muito importante como ela é apresentado isso pro cliente, entendeu? Como as lojas. Tá. Eu vejo o desenvolvimento das lojas do Casa Parque no começo e agora.
Ah,
é diferente.
E a gente tem outra coisa que é muito forte lá, que não foi. Eu acho que assim. Depois de criada a marca estabelecida, né? Acabou virando meio que uma coisa
inspiração.
Comum lá. O Casa Parque, as lojas que tem lá dentro, tem em outros locais. Tem em outros lugares do Brasil. Uh-huh. Tem em outros shoppings da cidade mesmo. Mas a loja do Casa Parque é a loja do Casa Parque.
Ele investe, sabe?
Que legal.
Então, eles sabem
que
ali...
O cliente, que eu digo, nosso lojista, ele investe.
Sim.
Ele sabe... porque tem outra ali
é
do lado dele,
sabe? É tipo uma loja modelo, vamos dizer assim, sabe? Eles levam isso a sério. E não é porque a gente vira e fala, sua loja do Casablanca tem que ser mais bonita, porque ele tá lá, ele fala, aqui tem que ter um...
O próprio ambiente, né?
A gente agrega isso à marca, eu acho.
Você vê, até o Natal, não sei se já observaram os nossos natais, né? Porque no passado, aqueles natais cafonas, eu falava assim, gente, desculpa, né? Não é isso aí, mas era o Natal?
Eu já sei que era o Natal, sabe?
Eu ficava louca. Sabe aquela coisa que você vai lá, aluga o Natal, vem lá de não sei aonde? Sim. Vocês não vão falar isso. Mas eu tô falando só entre a gente, já que pode cortar.
Fica tranquilo.
Vocês vão cortar pela boca. Eu ficava louca, eu queria esconder aquele Papai Noel, aquela
menina. Olha, pra Alexandre Júnior, o advogado, pra saber já que a gente vai
Aí o que aconteceu? Até que chegou uma hora que a gente convenceu, gente, não dá pra fazer esse tipo de Natal no Casa Parque. Não tem nada a ver com a gente. Aí nós começamos a fazer um Natal que a gente traz um cara que homenageia
Natal design.
E foram maravilhosos, sabe? Cada Natal lindo, é uma arquiteta importante que a gente homenageou. Então, assim, a gente tem que entender né, a sua essência. Você tem que mudar, você não tem que fazer o que todo mundo faz.
Total.
Sabe? Então a gente acha isso, quando você fala assim, vocês não são choque. Mais ou menos, a gente é, né? Uhum. Tem como não ser. Você trabalha de 10 a 10. Eu falei, gente, só trabalhar de 10 a 10 já é.
Já é shopping.
Já lascou, você tá entendendo? Porque no comércio você não fica até 10 horas da noite trabalhando. Então daí a gente já é. Só que a gente não precisa ser igual shopping center, entendeu? Tem que ter, ser igual. A gente pode mudar. Nosso Natal tem que ser... Por que que nosso Natal tem que ter neve, Papai Noel, bolinha vermelha? Não tem que ter. O Natal esse ano vai ser o Alê Jordão, uma coisa diferente.
É sempre uma instalação de arte, uma obra de arte que a gente transforma, né? Uma coisa que tem algum apego natalino, mas nem sempre o público entende, aí a gente vai com a
mas não é que era cafona, tá, gente? É porque não era a nossa cara.
Não era a essência de vocês. Mas isso é muito legal, porque assim, a gente vê acontecer isso em várias marcas, né? A gente aborda, a gente falou 4, 5, até 10 vezes a palavra branding aqui. Mas o que a gente percebe é que o branding nada mais é de como as pessoas te enxergam.
Sim.
Né? Então, assim, enfim, como a gente mexe com outras coisas de comunicação, a gente observa muito isso. Às vezes o cliente chega na gente e fala, eu sou tal coisa. Não, mas espera aí, você é tal coisa ou seus clientes te enxergam você como tal coisa? Verdade. Porque quem vai mandar no que você é, é o seu público consumidor. E como te enxergam, né? Então, essa construção, ela é muito, muito interessante.
Mas a gente tem essa característica muito forte lá no Casa Parque. A gente sempre teve esse mote, né? Você sente quando está em casa ou... Aqui você tá em casa, da pessoa... Tô no Casa Parque, eu tô na minha casa mesmo. E o público, e eu digo público, arquiteto, lojista, o cliente final...
Legal.
Eles sempre tiveram esse apego ao Casa Parque. Então, por exemplo, quando a gente muda uma loja, ou quando fecha uma loja, ou quando muda o piso que seja, a gente recebe saque do cliente. Que absurdo, vocês trocaram o piso que eu amava. O vizinho, que já conhece todos os nossos seguranças, que a maioria dos nossos funcionários estão lá desde o início do shopping. Então, ele sabe o nome do vizinho, sabe o nome de todos os clientes. Tem cliente que vai lá toda semana. Aí o vizinho vem e fala, como assim? Aquela loja fechou aqui. O que, que vai abrir no lugar? Eu quero saber. Então, assim, eles têm realmente... o cliente lá, pra gente, dita tudo. Então, assim, se eles vierem com feedback, eu sempre falo, qualquer feedback que quiser dar... Pode xingar, pode falar bem, muito obrigada, agradeço.
Sempre bom, né?
Mas assim, qualquer feedback é muito válido lá pra gente. E eles realmente dão esse feedback, sabe? Assim, é muito importante isso. A gente ter uma interação muito próxima com o público, porque eu acho que até por ser uma empresa familiar, a gente conseguiu levar essa cultura da empresa e da família pra todos os clientes, pra todos os funcionários. Então acaba que todo mundo que entra lá, lojista, eles... Como eles têm conexão direta,
nossa relação, né, com eles.
E eles sentem essa proximidade e abertura pra falar o que quiser.
Legal.
E dar opinião mesmo, falar é meu também. A gente deixa, né? Isso acontecer.
Não, isso é muito legal. Outro tema que eu queria abordar com vocês, que aproveitar pra tirar todas as minhas dúvidas aqui no nosso bate-papo. Existe na área comercial, na área da comunicação, o que a gente chama de venda por contexto, né? Então, se a gente for observar todas as datas que a gente tem hoje, elas são datas muito mais comerciais do que emocionais, né?
Sim.
Que é o nosso Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, o próprio Natal. E elas são criadas...
Que vão inventando
e isso. Outras que vão inventando por aí, né?
Uhum.
Desculpa de novo, Carol. Chutei você duas vezes aqui embaixo. E aí, quando a gente... Vocês têm uma liquidação anual, né?
Tem.
Uma vez por ano vocês fazem...
Duas
vezes por ano. Perfeito. Como é que começa a ideia de uma liquidação? Ah, eu preciso... Eu tenho um estoque das lojas, eu preciso renovar uma coleção. De onde que nasce uma liquidação? É só um contexto, de fato, comercial... Ou existe uma necessidade maior por trás de trocar modelos de móveis, trocar
uma
coleção?
Coisa do passado, que agora está mais no atual.
Tá.
Antigamente, a liquidação fazia muito sentido.
Tá.
Sabe? Era uma coisa assim, o cliente esperava o ano inteiro para em janeiro ir lá no. Chamava botar fora na época.
Uhum.
Botar fora ou em julho também comprar. Hoje a gente sente que o cliente está sempre.
Sempre querendo.
Trocando. Tanto que a gente fala muito que hoje eu acho que é muito mais importante o lançamento do que a liquidação de móveis. Como foi, como é a moda, né? A moda é assim, hoje a moda é
total.
Mais importante o lançamento que a liquidação.
Sim.
Então, e eu acho que o imobiliário hoje também tá um pouco nisso, sabe? Porque as pessoas estão valorizando a casa. Você pode ter um apartamento pequenininho, você tá arrumando, você quer arrumar, você contrata um arquiteto. Então, assim, eu acho que mudou a coisa da liquidação. Sabe? Eu já não
sabe
acho
que
ela
acho
tem
que
esse...
Eu acho que o que mudou muito é o comportamento do consumidor. A gente hoje em dia compra com consciência. Você não tá mais assim, só porque tá com 50% eu vou comprar. É uma compra planejada, principalmente se falar de móveis.
De móveis, que é uma coisa que dura muito tempo, né?
Você vai planejar, você não vai falar, tô passeando, nossa, o sofá que era 100 mil tá 50 mil.
Você tem muito mais esclarecido.
Você vai pensar,
hoje, né?
Você vai estudar.
Cliente, pesquisa.
E aí você vai, se tiver na promoção, que bom, se não, não. Existe sim esse comportamento do lojista ter que... Não é desovar, tá?
Sim.
O que tá em liquidação nem sempre é o produto ruim.
Uhum.
Claro.
Não.
Mas ele troca o showroom, como tem moda, tem também na decoração. Eles fazem a troca de coleção mesmo. Não é tão rápido quanto a moda, mas existe essa troca de coleção. Então, sim, ele vai botar o produto que já tá lá um tempinho com preço mais favorável. E hoje em dia é outro comportamento que a gente tá tendo dos lojistas. Não é mais só liquidação de preço. Existe vários outros benefícios e oportunidades que eles conseguem entregar para o cliente nesse período.
Legal.
De 1-2 meses, que é ou uma entrega mais rápida, porque geralmente imóvel demora muito. Você tem que encomendar com especificação X, Y, o tamanho, o tecido. E aí, às vezes, nessa época, ele consegue fazer mais rápido, porque é um produto X que ele determinou. Ou consegue parcelar mais, ou consegue, sei lá... Uma coisa que tá muito alta.
Tem sempre um benefício agregado, né?
Mas que não necessariamente é o preço.
Entendi.
Mas isso foi uma coisa que aconteceu muito agora, né? Porque o que aconteceu? Quando aconteceu a pandemia, foi aquela loucura, né?
Uhum.
Todo mundo se descabelou, fecha shopping e tal. A gente ficou em luxo.
Que foi?
De repente, o cliente começou a procurar. Porque o cliente foi em casa.
Não, uma loucura.
Sabe, as pessoas ficaram
com eu ia falar disso justamente agora.
As pessoas valorizaram a casa. Você não viajou mais, seu carro ficou na garagem. Né? Você começou a estar dentro da sua casa, então a demanda foi muito grande. Então eles venderam muito na pandemia, gente. Foi o nosso mercado, foi o mercado que realmente...
Aqueceu super.
Sim, todo mundo arrumou a casa. E aí o que aconteceu? Agora, a matéria-prima que está com problema mundial e tal,
sim.
Você está com problema de entrega. Você vai comprar uma cozinha, demora 120 dias, 130 dias para você receber a cozinha.
Uhum.
Então o que acontece?
Não só a cozinha, né?
A gente, com aquela ideia da comunicação, você tem que estar sempre pensando, ressignificando, né?
Sim.
Eu acho que é a palavra do momento, ressignificar. Uhum. E a gente teve que ressignificar o líquido agora esse ano. Falou, gente, como é que vai fazer? Você vai dar preço baixo? Não dá porque ele precisa. Venderam, tava todo mundo vendendo. E como é que vai dar preço baixo agora? E não tem pronta entrega, porque não tem como ter pronta entrega. E aí pensamos nessa coisa. Não tem outros benefícios da
cliente.
Mas
isso não vem só depois da pandemia.
Não, eu sei, mas eu digo, acho que foi uma coisa importante, que é, como a gente está falando de comunicação, como a gente tem que ressignificar a comunicação.
Mudar, né?
Eu acho que esse momento agora foi mais importante. Isso que foi agregado, esses benefícios, do que o desconto. Sabe?
Yeah.
Porque não tinha como dar. Não tinha nem. Então, poxa, mas tem outras coisas que eu posso te dar. Sabe? Ah, ó, tá vendo esse material aqui que você tá colocando? Eu posso te dar a mão de obra, né? Não foi assim que eles negociaram agora?
É, eles já vêm buscando algum tipo de oportunidade. E como, infelizmente, o nosso dinheiro não tá muito valorizado, o real, teve muita mudança de valor, foi subindo o preço.
Dólar, então, assim, os importados. Então.
Mas isso vem de um tempo até antes da pandemia, com a pandemia agravou, claro. Mas por conta disso, o lojista teve que também se ressignificar. Como que eu posso comunicar para o meu cliente uma promoção sem literalmente ter uma promoção de preço?
Entendi.
E aí vem mudando esse comportamento, inclusive nosso. E outra coisa que você perguntou sobre o calendário tradicional, a gente não segue esse calendário, uhum. até porque a gente pensa muito nessa compra consciente também, não tem como a gente fazer campanha todo mês uhum. com uma liquidação. São produtos que duram, né, de durabilidade, então total. Você compra um sofá, você vai ficar 5, 6 anos com ele. Então não é uma coisa que dá pra gente... Dia das Mães, 50%, Dia dos Pais, 50%. A gente tem essas duas anuais, uhum. que é janeiro e depois em julho, e aí pontualmente tem um Black Week, que é quando eles conseguem botar alguma coisinha assim. Mas não é bem o foco nosso, não é venda de campanha de promoção.
Entendi. É. Não, e fica muito claro na comunicação de vocês, que é o que a gente está abordando, né? Uhum. Como é que a gente enxerga de fora.
Exatamente.
Uma coisa que eu acho muito fantástico lá no Casa Park, que estava comentando com a Ivana agora, é justamente isso, né, cara? Tudo lá é muito mágico, né? Esses dias eu passei ali na frente do Tok Stok e tem lá o cachorro-quente que vende.
Sim.
E, cara, a cadeira onde você senta do cachorro quente é fantástica. É totalmente diferente de qualquer cadeira
jardim,
que...
Né? É. Tudo é muito pensado. Eu lembro que teve, quando o Orsini, que fez nosso jardim, né? Ele colocou uma árvore. Um arquiteto cruzou comigo um dia e no dia seguinte, quando ele entrou, tinha uma árvore no meio do shopping, uma floresta, aquele jardim. Vera, como foi isso? Falei, durante a noite. Então, assim é, né? E a gente tem que mostrar, né? O cliente, os banheiros, assim, a gente se preocupa muito com isso. Eu acho que por ser uma empresa familiar também, nós somos 5 irmãos, né?
Uhum.
Estamos lá o dia todo. Sendo que tem uma irmã que é arquiteta, que é daquela, que ela já chega lá, é ótimo. Então, ela já chega com outro olhar. E aquilo que já virou paisagem, né? Pra ela já chega, gente, pelo amor de Deus, tá dando. Então, assim, eu acho que tem esse cuidado, sabe? Da gente estar ali olhando...
Legal.
É o cachorro quente, mas é um cachorro quente especial.
Sim,
né?
Não, achei fantástico.
É um picolé, mas é aquele picolé.
Eu acho que é aquela frase que o meu avô sempre fala, que é o olho do dono engorda o gado.
Total.
Eu acho que faz toda a diferença, entendeu? É ter a família dentro, assim, quem criou, porque o cuidado, o olhar, tudo é muito, muito detalhado, assim.
É nosso negócio, é nossa
preocupação
casa,
com o lugar.
Carol, é um ponto. Que a gente estava conversando, que eu percebo que cada vez mais acontece, né? É, a gente sempre, e aí abordando um pouco mais da parte prática da comunicação de vocês, a gente sempre teve um modelo tradicional que a gente vê, né? O cliente precisa de uma comunicação, ele acaba contratando uma agência para cuidar da comunicação dele, e a partir daquilo as coisas, enfim, levam a comunicação até o público consumidor. E é um modelo que já acontece há muito tempo, né?
Claro.
Eu até brinco que eu falo isso em todo o podcast também, eu vou falar de novo, mas isso é um modelo muito pós-revolução industrial, né? Então as empresas perceberam que elas poderiam escalar e contratavam agências de comunicação para levar a marca deles para outros locais. E hoje vocês não trabalham com agências, vocês têm uma in-house, vocês trabalham interno com isso, e a gente vê que é uma tendência cada vez maior. Então grandes marcas... brasileiras que, ou não, ou multinacionais que estão no Brasil, são muito adeptos para isso, né? Porque, enfim, seja uma parte da comunicação, seja a comunicação inteira, elas acabam absorvendo. Qual que é o porquê disso? É a velocidade da tomada de decisões? É a concentração das informações? O que motivou, por exemplo, o Casa Park a hoje ter essa comunicação de dentro para fora?
Bom, assim, deixando claro que a do branding, né, não foi a gente que criou, que realmente exige muito, muito, muito conhecimento. Então, a gente teve uma agência, a Manufatura, que já atendia a gente também como agência.
Legal.
Eles que tocaram o Marcos, que é uma pessoa super capacitada, assim, incrível.
Uhum.
E o que aconteceu pra gente ir pro main house? Foi no meio da pandemia, pensa. A gente sentiu, eu acho, que a maior... Eu conversando com outras pessoas de outras empresas... Temos esse sentimento em relação a agências hoje em dia. Não existe um mundo ideal. Ou uma agência é muito focada no digital, no online, ou é focada no offline e não trabalha muito bem o digital. Então assim, eu tinha agência que era muito boa no offline, meu Deus, campanhas incríveis. Aí ia pro digital, era ruim com copy, era ruim com conteúdo, tinha sempre um gargalo. E agências do digital, que é, né, o caminho que tá seguindo hoje em dia, que todo mundo virou digital, só quer fazer campanha pra digital. Só que eu sou um shopping offline, querendo ou não.
Sim.
Eu tenho que fazer campanha, tenho que pensar no mall, como que a campanha vai se destrinchar no Casa Parque físico.
Temos um cliente tradicional, né?
Exatamente. É. E essa agência do digital não consegue. Chega ali pra você desdobrar uma campanha do digital pro offline, fica um negócio meio esquisito. Então, acho que a gente foi vendo que nunca ia achar o mundo ideal. Aí, no meio da pandemia, que foi um período complicado, mas bem preparado para um shopping.
Sim.
Porque um shopping é um dia a dia louco. A gente tem campanha todo dia. Semana que vem alguém pode aparecer, querer fazer um evento. Eu tenho que estar com minha agência assim, gente, vamos fazer uma peça.
Não só campanha, mas uma comunicação diária, né?
Exatamente. Quebrou um banheiro, tem que fazer um negócio. Uhum. Assim, sempre tem alguma coisa acontecendo. Na pandemia, a gente ficou fechado, infelizmente. Só que também a gente conseguiu fazer essa coisa da ressignificação.
Uhum.
A gente falou, já que a gente não está satisfeito com nenhum dos mundos, vamos tentar fazer um mundo nosso? Vamos ver se daria certo? Não tô falando que estamos no local ideal ainda, porque ainda tem muito pra aprender. A gente já tá aprendendo, inclusive,
legal,
né?
E é assim que aprende, né?
Sim.
Nas dores. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma equipe dessa in-house que é maravilhosa, assim. Não tem o que falar do pessoal que trabalha com a gente. Então, a gente tem gente em São Paulo, Rio. Tem um em cada canto.
Aprendemos com a pandemia, né?
Sim.
Exatamente. E a equipe fixa lá do marketing do shopping também é incrível. E aí a gente tá, assim, aprendendo e acabou que a gente trazendo principalmente o social pra dentro da equipe, a gente consegue acompanhar o dia a dia. É muito diferente do que você deixar terceirizado numa agência.
Total.
Você olhar...
Ele respira aquilo, né?
Exato, você respira aquilo. E você entende como você tem que criar uma campanha pra aquilo, entendeu?
Legal.
Seja o off ou seja o digital, mas o digital principalmente porque a gente não tinha esse acompanhamento diário de como que funcionava, como performava uma campanha. É incrível, quando você acompanha dia a dia, você fica assim, gente, você mudar uma palavra, às vezes, no copy ali, ou uma cor na peça, tipo, tem um engajamento totalmente diferente. Então, é um mundo, assim, muito louco, mas é muito legal.
Legal. E foi difícil encontrar esses profissionais pra compor seu time?
É muito difícil.
É.
A gente ainda tá, assim, tem várias coisas, a gente todo dia conversa muito, fala, nossa, tá precisando de alguém mais pra conteúdo, pra compor, sabe? Assim, não trocar as que estão, porque os que estão são maravilhosos, mas... compor mais, porque realmente eu já admirava, mas agora admiro mais ainda uma agência, porque eu imagino que deve ser. Eu cuidando do meu próprio cliente, que sou eu mesmo, que imaginando uma agência que cuida de 10 ao mesmo tempo.
E hoje tá mais difícil, né, gente? Porque
sim,
tem muito mais coisa.
Tá muito mais multicanalizado as coisas, né?
Então... Exatamente. Antigamente, ela conversa muito disso comigo, né?
Nossa.
Que quando ela fazia uma campanha, Liquid Decor que fosse, né? Era jornal, front,
revista,
rádio.
Né?
Uhum.
Hoje em dia, cara, a gente tem um mundo de opções. E a gente tem que entender onde que a gente investe, quanto a gente investe. É complicado, é mais opção.
E esse sentimento é muito legal, porque como hoje está tudo muito, muito monitorável, né? Diferente desse momento que você não conseguia monitorar exatamente o quanto que a sua comunicação era consumida e hoje você consegue, você dá muito mais valor. Então você consegue muito melhor chegar no meio do caminho e falar, não, aqui não está performando, vamos colocar para cá.
Você consegue mudar na hora, sabe?
É.
Antes não, você estava na Globo e você nem sabia, não vou nem falar nome, né?
Mas, beijo, Globo!
Você
beijo para vocês!
Você não conseguia medir exatamente qual era a conversão de venda disso, entendeu?
Era
um
meio
você
achismo,
até consumi... né? Você até conseguia, você até... a gente ainda faz, né? Tem super reconheço
total.
Que eles realmente trazem pra gente um público, mas você não conseguia saber assim, aquele público que veio, ele realmente comprou porque ele viu ali na Globo, porque ele viu no jornal X... Mas hoje com o Instagram, com a rede social, a gente consegue trazer esse número de conversão.
Não, isso você colocou pontos fantásticos, que é justamente essa transformação, né? Então, e é a diferença hoje, né? Porque assim, antigamente, comunicação convertia? Convertia. Mas você não sabia exatamente de onde vinha essa conversão.
Sim, exatamente.
Era sempre meio achismo, né? A gente tava, eu acho que... Né?
Às vezes até pelo, tipo, deu público. Se deu público, então é porque funcionou. Mas não é só
isso,
o público que conta.
E hoje, como você consegue metrificar muitas coisas, cara, um negócio vive de conversão. Não tem pra onde correr. Não é só de branding que o negócio vive, ele vive de conversão. Isso é muito importante. Fala nisso.
A própria Globo entendeu isso.
A própria Globo entendeu isso, de fato.
Sim.
Um ponto... uma curiosidade que eu sempre tive, cada indústria tem... Não vou nem falar indústria por si só, porque cada empresa age de uma forma diferente, né? Mas as empresas, elas costumam entender e separar parte da verba delas de faturamento para fazer aplicação em comunicação.
Uhum.
Então, você tem empresas que aplicam pouco, até empresas que aplicam muito, dependendo do segmento. Por exemplo, uma Coca-Cola, ela chega a colocar 67% do faturamento bruto em cima de comunicação. Não é à toa que ela vem construindo a sua marca na sua cabeça há milhões
exatamente.
E milhões e milhões de anos. Como é que funciona hoje? Obviamente, não precisa falar especificamente de números, se não quiserem, não tem problema. Mas como é que funciona hoje essa estrutura dentro de um shopping? Hoje, o budget de verba de comunicação que vocês colocam é baseado no tamanho do faturamento que vocês têm ao longo de um mês, do ano? Como é que é essa parada de você saber?
Hoje, continua como sempre foi. Uhum. Né? Você tem um lojista, ele tem a loja dele, ele paga um aluguel, paga um aluguel percentual e ele paga uma taxa de condomínio e paga a verba de publicidade.
Legal.
A gente trabalha com essa verba que vem do lojista. Uhum. E o empreendedor, a gente sempre entendeu isso, que a gente também tinha que colocar, entendeu? Uhum. Que não, ainda mais que o Casa Parque, ele é um shopping de, temos o quê, 40 mil metros quadrados de área total, 20 de ABL, quer dizer, são lojas muito grandes. Então, assim, não é como funciona o shopping tradicional, que são várias lojinhas que estão... Uhum. Então, assim, a gente não tem essa verba também, né? Tão sensacional. Então, o empreendedor, até hoje, a gente continua colocando também. Entendi. Não é uma obrigação do empreendedor, mas a gente coloca também. Então, você trabalha com essa verba que vem da associação de lojistas.
Entendi.
Tanto que tudo que é feito, a gente tem uma associação de lojistas, é discutido com lojista, a gente resolve, mas a gente discute com lojista. E hoje, agora, aí na hora que você está com essa verba lá, vem a hora de como é que nós vamos
distribuir
isso. Entendi. Que hoje é uma loucura, né?
Sim.
É o que mudou hoje.
É, porque o lojista, ele quer vender, né? Então ele quer a conversão.
E o nosso lojista do Casa Parque, ele é um lojista tradicional, sabe? Ele não é por exemplo, agora na pandemia foi um caos, ele não estava acostumado.
Com venda online. A gente teve que ajudar.
Se adaptar.
Você já pensou? Não estava acostumado, gente. Nós começamos a falar assim, gente, cadê o WhatsApp? Seu cliente quer falar com você pelo WhatsApp, porque ele não está indo no Casa Parque. Então, assim, foi uma loucura tudo isso. Então, é um aprendizado também, né, Carol? Aí criou vitrines. A gente criou vitrines na pandemia.
Na verdade, essa questão da distribuição da verba, só para complementar, além da gente ter lojistas diferentes que não tem num shopping tradicional, são lojistas que o próprio dono da marca tá ali. Porque geralmente, quando você tem um shopping assim, tipo, Parque Shopping da vida, eles têm muitas franquias, tem loja que não é o dono. Sim. No Casa Parque tem essa parte que
é o próprio dono.
Então, ele quer saber o que você tá fazendo, entendeu? Eles estão preocupados
com isso.
A gente
é muito transparente, muito transparente.
Então, a gente fala que o marketing trabalha pro lojista, é nosso cliente, é o lojista. E eles contribuem com essa verba, né? Que é a verba que a gente tem no final pra trabalhar comunicação, campanhas, etc.
Legal.
E a gente apresenta tudo pra eles. Então, qualquer gasto que eu tiver com relação a essa verba tem que ser apresentado ao lojista. Existe essa associação, que são os lojistas que são selecionados para representar os outros, é uma votação.
Você muda todo ano.
E eles ajudam a gente com essa distribuição, o que, que eles acham mais interessante.
A opinião dele é muito importante. Eu sempre falo isso, sabe? A opinião do lojista, porque ele tá ali no tete-a-tete com o cliente, diretamente.
E
muito
agora,
mais do que a gente.
E depois da pandemia, a gente justamente teve que fazer esse esforço até de educação para esse lojista entender a importância do digital. Até o influenciador.
Imagino
é complicado.
A mudança, né, de mindset.
Pra gente é muito novo, então a gente tem que passar pra eles essa educação. Tipo, gente, hoje em dia existe essa pessoa que vai ali e vai falar no Instagram da sua marca, chama influenciador, ele é bom, ele vai trazer o cliente. Então, assim, tá tendo essa educação, porque a gente também é muito preocupado com a questão de onde investe, tem que trazer retorno. A gente não faz nada tiro no escuro, é sempre muito bem pensado, estruturado, e aí a gente vai. Nunca pisa assim,
daquele jeito, é o dinheiro pouco, né? Porque o nosso não é aquela verba. Então você pensa bem o que você vai fazer.
Tem que ser bem gasto, né?
Tem que ser bem estratégico.
Não faz, a gente não arrisca, não faz bobagem. Não. Bem pensado mesmo.
E por falar em campanha, vocês acabaram de fazer um novo rebranding, né? Da marca de vocês e
isso. Aí você já falando de verba, aí essa já é empreendedor, entendeu?
Entendi, que é o que
quando é uma coisa nova, é uma revitalização, aí a gente que faz esse
investimento na
marca.
Que é uma coisa que a gente sabe que precisa, a gente tem que reinvestir na nossa empresa.
Total.
Né?
E o slogan de vocês é sempre móvel, é isso, né? Isso é muito da essência de vocês. Explica um pouquinho como é que nasceu esse slogan.
Posso chamar você agora?
Sincronizadas, né?
Então, como eu falei no início, essa questão dessa transformação que a gente vem desde 21 anos atrás, e aí a gente achou que agora a gente precisava de uma marca que externasse o que o Casa Parque é e vem sendo, não só em relação a mix, mas o público que é diferenciado agora, as operações que tem lá, o tipo de comunicação que a gente faz. Então a gente achou que a marca não estava mais representando tudo isso. E até o que vem, porque estamos com projetos novos para vir até o final do ano. Então a gente quis dar essa digitalizada na marca, colorida na marca. A gente está estruturando o marketplace do shopping.
Legal.
Que a gente precisava disso, vai ter o mesmo nome do Casa Parque, então tinha que ser uma marca que fosse mais digital também, que conseguisse representar o que a gente é no mundo, no Brasil todo, né? No mundo, no Brasil todo.
E o marketplace, ele vai ser composto das lojas do Prop Shopping?
Sim, vai começar.
A princípio, sim.
Legal. E a gente chegou à conclusão seguinte: o nosso espaço físico não tem como crescer mais.
Uhum.
Porque você não tem mais como pôr muita colocar, trazer novas lojas, porque você vai criar uma concorrência interna.
Uhum.
O negócio agora, você tem que estar nos dois.
Total.
Você concorda?
Uhum.
Então, no digital, você tem que estar. Então, a gente criou o casapac.com, que vai ser lançado no final do ano, né?
Sim.
Mais ou menos. E vamos começar com as lojas de Brasília, mas é um...
Sim, expandindo.
Sim.
Abrindo outras possibilidades.
É uma nova empresa, né?
Legal.
É um novo business.
É, um novo
vai ter
business.
Uma equipe só pra ele, porque exige até uma noção muito maior, porque vai ser nacional, né? Então...
Sim, total. E hoje o próprio conceito do marketplace, sem querer atrapalhar esse raciocínio, continua com ele aí, mas ele é muito isso, né? De você ser um ambiente de solução.
Sim.
Então, às vezes, você começa vendendo móveis, mas no final das contas, vários valores agregados em volta daquilo é algo que você
acaba vendendo. Imagina um projeto de um arquiteto.
Total.
Você pode escolher um arquiteto ali. Quantas vezes eu tenho amigos que me falam, Ivana, me dá uma dica de um arquiteto. Né? Você imagina
Sim.
que o marketplace que está ali... Projeto do arquiteto, você pode escolher.
E no final, o que a gente mais quer com o marketplace é levar a experiência que você tem no físico pro digital, que é muito difícil, né? Mas é o que a gente quer. A curadoria de loja que tem no Casa Parque é diferenciada, tá também no digital do mesmo jeito.
Legal.
A experiência que você tem lá de ser um lugar, um ambiente gostoso de você frequentar, que seja também no digital, um ambiente legal de você frequentar, não só um site cheio de produto lá, entendeu?
Fantástico.
Ter conteúdo, educação.
Muito bom. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso papo. O diretor já soprou aqui no ouvido. Tem sempre nesse final que a gente gosta muito de colher e deixar, porque o nosso público é muito o profissional de comunicação, seja em que momento que ele está, né? Seja o estudante, seja quem já está no mercado há muito tempo, seja quem acabou de entrar no mercado. E a gente sempre gosta de deixar um recado aqui das outras indústrias, justamente abordando esse tema. E eu queria que você deixasse uma mensagem final falando que o quanto que a comunicação hoje, ela não só é importante para o negócio de vocês, o que vocês já fazem, mas realmente deixar um recado para essa galera aí do que vocês podem falar a respeito da comunicação.
Eu acho assim, não sei nem se eu devia falar isso, já vou levar a bronca.
Eu falo
assim, gente...
Aqui você pode falar tudo, Ivana, não se preocupa.
Vou falar, pensa, você vai contratar alguém para sua empresa, você escolhe um profissional, não escolhe?
Perfeitamente.
Então eu acho que a gente, para esse jovem que tá aí, eu também que vou votar, nossa, todos, a gente tem que escolher gente profissional, você tá entendendo?
Uhum.
Porque eu acho assim, o Brasil, a gente tem é um país maravilhoso, né? As pessoas se comunicam, só que a gente tem que saber, na hora que você vai escolher alguém para dentro da sua empresa, você vai atrás de um bom profissional.
Perfeito.
Você olha o currículo dele, é gestão, tem que ter gestão, tem que saber. E eu acho que o recado que eu deixo é esse, sabe?
Legal.
A gente saber escolher. Porque, olha, tá dó ser empreendedor nesse país, não tá não.
Tá.
É difícil, gente. Culpa nossa.
Tá,
né? Não, a gente tem que saber escolher. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é porque isso que eu acho que tem a ver com comunicação, porque a gente é tão influenciado por tantas informações, né?
Uhum.
A minha escolha é essa.
Perfeito.
Eu gostei. Eu acho que gostei do que ela falou, porque tem a ver com a consciência, você ter consciência do que você comunica.
Uhum.
Eu acho que é isso. Eu acho que com o jovem profissional, principalmente, que vai entrar agora no mercado de trabalho, que já está no mercado de trabalho, eu acho que é ter essa consciência de que tudo que a gente fala ou faz está reverberando de alguma maneira.
Uhum.
Principalmente hoje com o digital. Então, assim, saber que a gente também influencia que seja nosso amigo, nossa família. Então, tomar muito cuidado com o tipo de comunicação que a gente está reverberando. E principalmente quando a gente está dentro de uma empresa, que é o que a gente acabou de falar, que é a dificuldade de você conseguir achar um perfil ideal para uma empresa, é você ser uma pessoa meio camaleão, sabe?
Uhum.
Ser proativo. Eu acho que isso são as coisas mais importantes hoje em dia num mercado que muda tanto, sempre imóvel, como Casa Parque. Quem quiser pode mandar o currículo pra gente, que a gente tá precisando muito.
A gente boa, né? É. Um currículo bom.
Exatamente.
Produção, já deixa o e-mail aqui embaixo, aqui, viu?
Pode
nessa
deixar.
Parte aqui.
Eu vou deixar mesmo.
Gente, brigadão mais uma vez pela presença de vocês.
Sintam-se
sempre convidados a voltar para o nosso Samba Conversa. Eu acho que a gente cumpre bem o objetivo aqui nesses 45 minutinhos que a gente bate papo. E foi realmente um papo fantástico.
Foi, nós adoramos.
A gente vai ficando por aqui, então, com mais um Samba Conversa, com essas duas simpatias aqui, Carol Valença e Ivana Valença, do Casa Parque. Mais uma vez, para você que ainda não está nos nossos canais, segue a gente lá, @sambacom no Instagram. sambacom.site é o nosso site. youtube.com/sambacom para ver os nossos vídeos, para ver todos os outros episódios aqui de podcast do Samba Conversa. E também segue a gente nos canais de áudio, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Beijão.